Dois, três, gravando. Entrevista Raquel Viana, consultora de negócios do Sicredi, especialista em meios de pagamento. Raquel, fim do ano chegando, mais dinheiro circulando. Agora a gente não tem tanta cédula, tem outros meios de pagamento. Eu queria que você falasse para a gente hoje quais são esses meios de pagamento mais usados pelos consumidores.
Hoje, os meios de pagamentos mais utilizados pelas pessoas físicas é o Pix, o cartão de crédito, o cartão de débito e as carteiras digitais, né? Porque com a digitalização da economia, a gente percebe uma mudança no cenário dos meios de pagamentos e a forma de consumir dos brasileiros, né? As transações ali nos últimos 3 anos vem ganhando mais força dessa forma digital, isso muito influenciado ali por volta, né? Por conta do Pix, de fato, então ali em setembro, mais da metade das transações presenciais foram feitas por meio da aproximação, que é a tecnologia NFC, de acordo ali com a ABECS, que é a Associação Brasileira dos Cartões de Crédito. Então, a gente precisa só tomar um pouco de cuidado, né, na hora de fazer essas transações, principalmente no Pix, para não cair em certos golpes. Então, algumas medidas que a gente pode tomar ali como mecanismo para ter uma proteção maior é limitar o valor do Pix para as transferências, fazer um cadastro prévio das contas para receber Pix acima do limite. E hoje a gente tem o MED, que é o Mecanismo Especial de Devolução, que foi uma diretriz criada pelo Banco Central para garantir a devolução do dinheiro em caso de fraudes, golpes ou erros operacionais envolvendo o Pix. Já quando a gente fala dos cartões de crédito, débito e das carteiras digitais, eles exercem um papel bem preponderante quando a gente se fala em transação rápida, conveniente e além de ser totalmente segura, porque a experiência de compra ela é mais simplificada devido ao tempo que está dentro do mercado. Não existe ali, não exige muito do associado de abrir o aplicativo da instituição financeira. E ainda oferece algumas vantagens como programa de pontuação, cashback. Quando a gente está falando ali sobre segurança, a gente tem a criptografia no chip do cartão, nas carteiras digitais também, como reconhecimento facial ou a própria identificação digital. Também a gente tem a possibilidade de gerar cartões virtuais, e esse é um ponto muito importante para fazer compras online, porque também gera uma segurança maior. Além de que o cartão, ele é o único instrumento de pagamento virtual, né, que garante ali o consumidor o chargeback em caso de fraude ou não entrega desses produtos. Então, com o aumento aí das compras no final de ano, é muito importante a gente saber quais são os mecanismos para se precaver em caso de cair em algum golpe financeiro.
Tá, Raquel, e diante de toda essa apresentação que você fez desses meios de pagamento, tem alguns cuidados especiais com relação a Pix, TED, cartão, que a pessoa tem que tomar cuidado na hora de fazer uma transação, de uma compra?
Sim, é muito importante, né, a gente verificar, por exemplo, o destinatário da transação, porque se a gente errar um número, digitar uma letra adicional da chave Pix, por exemplo, até você acionar a instituição financeira com o recurso do MED, pode levar um tempo e você não conseguir reaver o valor total dessa sua transação. Então, verifique o destinatário, não realize transações fora dos canais oficiais da sua instituição financeira. Não clique em links ou baixe arquivos recebidos por e-mail. Evita também transações quando você estiver conectado em redes Wi-Fi pública. No WhatsApp, né, chega muita coisa para você comprar, por exemplo, não digita senha. As instituições jamais, em momento nenhum, pedem para você inserir sua senha. Então, não compartilhe de forma nenhuma. Já para as compras com cartão de crédito, quando é de forma presencial, verifica se o valor inserido ali na máquina de cartões do estabelecimento condiz com o valor total da sua compra. Tenha cuidado ao digitar a sua senha, às vezes tem pessoas por trás que ali estão vendo a sua senha. E jamais deixe anotada essa informação perto ali da sua carteira, né? Já nas compras online, verifica antes a reputação do site onde você está comprando. Sempre utilize o cartão virtual nesse tipo de transação. Olha ali o endereço eletrônico da loja virtual. Observa ali se no site começa com HTTPS, o S ali no final indica que ele é seguro. Se não tiver o S, tem que aparecer um cadeado ali ao lado desse endereço eletrônico, indicando que aquela loja virtual é segura e seus dados estão protegidos.
Legal. Raquel, em relação à pessoa jurídica, a gente falou muito aí do consumidor, né, que vai às compras e tal. E as empresas, né? Quais são os meios de pagamento ou recebimento mais usado pelas empresas aí? E os cuidados são os mesmos?
Sim, da mesma forma, né, que as pessoas físicas elas precisam tomar cuidado nas transações, as pessoas jurídicas precisam tomar os mesmos cuidados, e eu digo que é até um cuidado adicional, porque ela precisa receber ali. Então, ele precisa entender qual é a preferência em relação aos meios de pagamento, né, do seu público, que vai variar de acordo com o perfil de cada consumidor. Então, é muito importante que esse estabelecimento comercial tenha várias formas de recebimento e que traga segurança para os seus clientes. Então, para isso, ele precisa utilizar criptografia em ambientes virtuais, investir também em bons sistemas de proteção para quem usa o e-commerce. Atualmente, a gente tem uma gama de recursos, softwares e profissionais bem especializados para monitorar toda essa proteção e movimentação online. Outro recurso muito importante são os certificados digitais, que, sem dúvida, é um dos métodos mais confiáveis para garantir a integridade ali das informações transacionadas, principalmente em ambientes virtuais, né? E por esse mecanismo de proteção, o cliente vai saber ali que está navegando em um site seguro. Então, o lojista, além de ter cuidado na hora que ele está fazendo pagamento, ele também precisa oferecer essa segurança para os seus clientes.
Legal. E aí, quando a gente fala desse meio de pagamento que ficou mais popular, o Pix, né, que ganhou os brasileiros, veio para ficar. Para as empresas, é mais vantajoso operar com o Pix ou a máquina de cartão também é importante? O que que você tem a dizer aí para os comerciantes, os prestadores de serviço?
É indiscutível, de fato, que o Pix ele veio para ficar, né? Recentemente a modalidade completou aí 3 anos e já lidera tanto a quantidade quanto o volume de transações, segundo os dados do Banco Central. Contudo, é importante que o lojista entenda qual a preferência, de fato, dos meios de pagamento que seus clientes gostam de pagar, né? Então, ele precisa ter ali uma gama de oferta para que, de fato, ele consiga receber e não perca vendas. Então, ambos os meios de recebimento trazem benefícios para o lojista. O Pix, muito mais ali, gera agilidade no seu recebimento, o recurso fica disponível em caixa de forma imediata, mas existe ainda uma certa resistência para alguns usuários, que preferem ainda pagar com um cartão de crédito, que é o segundo maior meio utilizado no Brasil. Então, ele precisa ter também ali a máquina de cartões, até porque ele consegue gerar QR Code para pagar com o Pix, mas também consegue aceitar os cartões, né? Então, ele precisa ter essa gama de oferta. E na máquina, por exemplo, ele também consegue aceitar cartões pré-pagos, voucher. E da mesma forma que no Pix ele consegue ter o recurso de forma imediata, na máquina de cartões ele vai conseguir, por exemplo, realizar a antecipação dessa agenda de recebíveis e tomar crédito junto às instituições que utilizam uma linha de crédito especial ali para fazer essa antecipação dos recebíveis, dando como garantia ali a máquina de cartões.
Ótimo. E agora a gente vai falar sobre um meio de pagamento está sendo aposentado, né? Então, assim, as cédulas de papel, há quem não dispense ter lá um dinheirinho em papel na carteira, e há aqueles que, né, se aderiram ao Pix, o celular usa para pagar, usa para tudo. O que que a gente faz quando a gente pega nessa cédula? A gente está tão desabituado já. Que cuidado a gente tem que ter? Agora, quando você pega, você fica até desconfiado, né?
Sim, sim. De fato, nos últimos anos, a circulação das cédulas de papel vem caindo muito em função a essa inovação e consolidação do Pix aqui no Brasil, mas os golpes das notas de dinheiro falsificado têm crescido, né? Segundo o Banco Central, no ano passado, nós tivemos mais de 400 mil cédulas falsificadas no país. Então, para não cair em golpes, é sempre bom analisar alguns detalhes. Por exemplo, o mais conhecido, né, que é a marca d'água que aparece contra a luz, com a imagem do animal, da cédula e o valor. O segundo é o fio de segurança, que ele fica visível ali no escuro, quase no meio da nota. O terceiro é o alto relevo do papel, que pode ser sentido tanto pelo tato em algumas áreas das cédulas, como na legenda do nome República Federativa do Brasil, na frente da nota, e o Banco Central do Brasil no verso. O quarto elemento é o valor da nota chamado quebra-cabeça, que fica visível quando a gente coloca contra a luz e junta uma ponta na outra. E é observar também, por último, os elementos fluorescentes que aparecem sobre a luz ultravioleta. Então, com esses cuidados, a gente consegue ali identificar se a cédula é falsa ou não.
Raquel, mais algum recado importante que você considera, tendo em vista aí que a gente está se aproximando, né, do fim do ano, as compras de Natal, muita gente comprando? Qual o recado que você quer dar para os associados e para a comunidade em geral?
É um período que a gente precisa estar mais atento, de fato, né, na hora de fazer as compras. Então, a depender da modalidade que você se sente mais habituado, sempre verificar essas dicas, tanto para o Pix ali olhar quem é o destinatário, com o cartão olhar qual o valor da compra, se for virtual, gerar esse cartão virtual para as compras online, e se for as cédulas, ter o cuidado ali de verificar se não recebeu uma cédula falsa para fazer sua compra.